podcast de Eduardo Batibuta aqui do meu quarto. Com a Melzinha chorando aqui no quintal. Oh, ela tá só. Mas por que ela tá triste? Ela acabou de passear. Eu sei porque ela tá triste. É porque a mãe saiu com os outros dois. E deixou ela sozinha aqui. E aí, ela não resiste. Ela chora. Ela se esgana. Ela quer pular a cerquinha e sair correndo pra rua. E aí eu pergunto pra você, se os animais são assim, porque não nós os seríamos? Não os seríamos? E ainda pergunto pra você quanto tempo resiste a sua tristeza, a sua solidão. Quanto tempo resiste a sua sofreguidão? Quanto tempo? Tem gente que é meio resistente, conheço. Conheço gente muito resistente. Que aguenta o tranco. Que sobrevive. Que passa a vida de boa. Mas conheço outras também que, por muito pouco, se atiram do poço. Ou pulam no telhado, como dizem por aí. Eu tô nessa temporada aqui de 2023 tentando fazer alguns contatos com algumas pessoas para poder entender o que se passa com cada ser humano. O que se passa dentro de cada ser humano na realidade. O que, que cada pessoa sente. Por que, que cada pessoa, diferentemente de outras, faz algumas coisas, diria eu, não condizentes, não adequadas? Por que, que as pessoas estão procurando as aventuras? Por que, que as pessoas estão procurando algo que venha preencher o seu peito vazio? E olha que buraco no peito é fundo, hein? Buraco no peito demora para encher. Eu digo isso porque tenho recebido vários convites aqui no meu Face. De vez em quando eu abro o meu Face para que algumas pessoas possam entrar. E o que eu tenho percebido é uma inversão de valores completamente absurda. Completamente absurda. As pessoas não entendem mais o que é uma coisa, outra coisa e outra coisa diferente daquela coisa que não é uma coisa nem outra coisa. É. E as pessoas dão as desculpas mais esfarrapadas para suas caras de pau, para suas melindrices, para suas sem-vergonhices, inclusive. Porque, quer você queira ou não, né, tem muito de sem-vergonhice aí no meio. Muito. Eu não me conformo com um cara virar e falar assim para mim: eu sou casado, mas eu gosto de brincar com homem. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Oh, eu gosto de você, mas eu gosto de dar uma brincadinha com o Bilal. Eu acho que não tem o mínimo de bom senso nisso, a não ser falar ser um puta do escroto, de um ser vergonha, de um safado, porra. Porque, pelo amor de Deus, né? De duas, uma. Tá, vamos partir para a parte 2, que também pode ser o que aconteça. O cara não funciona mais com mulher. Gostar, ele gosta, mas ele não funciona. Então, tá. Tá bom. Joguei 25 anos no time de cá. Agora vou dar uma chancezinha pro time de lá, né? Vamos lá marcar uns golzinhos para aquele time lá. É que nem jogo de casado solteiro, né? Normalmente os casados ganham, porque solteiro é o maior corre-corre, mas não pega nada, e casado não. Casado é o maior corre-corre, mas sempre tem um na boca da área para enfiar a bola para dentro. Então, é assim que funciona. E parece que é ninho, sabe quando tem ninho? Você vem um deles, pede tua amizade, você abre, a pessoa vem e entra, né? E já entra perguntando se você é casado, já entra perguntando, né, de onde você é, o que, que você faz, né? Já entra pedindo zap, já entra pedindo nome, endereço, nome de pai e mãe para fazer os documentos já do casamento. Eu acho um absurdo. Eu sempre vou achar isso um absurdo. O interessante é que as pessoas não estão preocupadas em saber se aquilo te ofende, se aquilo te deixa chateado, tá? Se invade a tua área de uma maneira ruim, negativa, de uma maneira jocosa, indecorosa. Afinal de contas, ninguém come desse prato junto assim, de boa, né? Pode dizer para mim que as coisas mudaram muito. Eu estava vendo outro dia na televisão a quantidade de homossexuais em relação a héteros. A diferença é imensa, imensa. 10, 15% de homossexuais do país para uma população de 207 milhões é um nada. É absolutamente um nada. Mas, como as pessoas dizem, né? Coisas do coração não se discutem. É que nem gosto por comida. Cada um tem um gosto por comida. Tem uns que gostam de macarrão, tem uns que gostam de feijão. Uai! Mas, voltando realmente ao assunto nesse sentido, tá? Aí eu estava falando, você vai e libera o acesso a uma pessoa à tua conta. O cara entra na tua conta, ele não vai ver o que você faz. Ele não vai ver se você é casado, ele não vai ver se você tem família. Ele não vai ver nada, nada. Ele simplesmente te manda uma mensagem, tá, com os desejos mais fugazes que o camarada possa ter, né? Ele não sabe quem é você. Ele não sabe como é a sua formação. Ele não sabe como você lida com esse tipo de coisa. Ele não sabe se ele está invadindo. Ele não sabe se o cara está topando, se aceita uma brincadeira ou não. E mesmo que aceite, até onde ele pode ir com a brincadeira. Interessante isso. Eu acho que o erro maior é das plataformas. As plataformas deveriam corrigir esse tipo de coisa. Apesar que algumas delas já estão corrigindo, mas de uma maneira um tanto quanto abrupta, vamos dizer assim. Você denuncia por assédio, o cara perde a conta. Mas eu não quero que ele perca a conta. Deixa ele lá com a conta dele. Eu quero que ele vá para o nicho dele. E alguém aí sabe me explicar por que, que esses caras não vão para os nichos deles? Porque tem. Você dizer para mim que não tem grupos de LGBTQIA+, é bobagem. Tem vários. Mas não. O que me leva muito a crer que é provocativo mesmo. É para chamar atenção, nada mais do que isso. É para vir na tua página, tá? Para ver se bota fogo na tua vida, como se a sua vida já não fosse um incêndio, né? E tem gente que não está nem aí, tipo eu assim, eu não estou nem aí com a merda. Escreva o que você escrever, a hora que eu achar que não dá mais, eu tiro você fora. Eu faço um relatório, mando para o perfil e falo, não tem jeito, desse jeito não tem condições de ficar aí. Né? Mas aí o cara vai perder a conta dele, às vezes ele tem uma conta grande, tem vários amigos, tudo, vai perder uma conta grande por causa de uma brincadeira idiota. Né? Outra coisa, né? Esse povo que fica mandando foto, tanto faz homem, mulher, tanto faz. E tanto faz também se seja para viadagem, ou se seja para putaria, ou se seja para prostituição, seja para o que for, né? Isso tudo tinha que ser regularizado. Isso tudo tinha que ter um controle maior por parte das plataformas para que isso não acontecesse. Vão falar assim: ah, mas você pode denunciar, você pode deixar de seguir, você pode. Tá, pera um pouquinho. Você está falando então é o seguinte: o cara pode fazer o que ele quiser, é direito dele fazer o que ele quiser, você segue se você quiser. Tá? Aquilo lá não está constrangendo ninguém, aquilo lá não está escandalizando ninguém, aquilo lá não está causando uma revolta no país, não está causando uma revolta contra um grupo minoritário. É isso. É isso que as plataformas estão dizendo. Foda-se, o rabo é seu. Faça do jeito que você quiser e tá tudo certo. Tá faltando um pouco de moral, tá faltando um pouco mais de bom senso, tá faltando um pouco mais de princípio para as plataformas. E é bem por isso que tem se falado muito ultimamente em controles da internet. Porque, na realidade, o controle da internet não é nada mais, nada menos do que colocar lei onde não tem lei, colocar regra onde não tem regra, de acordo com as regras comunitárias, de acordo com a regra de vida, de acordo com o CPC, o CPP, de acordo com a Bíblia, de acordo com todo tipo de dogmas, preceitos que existem no mundo, tá? Inclusive de se separar o joio do trigo. Tá? Quem quer dessa forma, continue dessa forma. Quem não quer, vai para um nicho menor, mais tranquilo. Se eu quiser ver filme pornográfico, eu vou entrar num site onde só tenha filme pornográfico. Se eu quiser entrar num site para ouvir mensagens bíblicas, eu vou entrar num site só para ouvir mensagens bíblicas. Se eu quiser entrar no site de música, eu ouço música. Se eu quiser ir no streaming de filmes, eu vou e assisto filmes. Bora, bolas. É simples. Agora, o que que as pessoas estão fazendo? Tá? Como se inventou a plataforma que paga por visualizações, por audições, tá? Estão apelando até o último, no sentido de chamar a atenção, de colocar coisas que não prestam, que não são exatamente aquilo que se deveria colocar, bem como algumas outras coisas que eu estou ficando repudiado também. Esse negócio desse povo colocar animais para brigar na internet. Tá? Aranha com vespa, peixe predador de peixes que são pacíficos, tá? Eu não vejo a menor graça nisso. Não vejo a menor graça nisso. Num ambiente que não seja de aquário, porque em aquário não tem chance, tá? O predador vai destruir o pequenininho lá que, tadinho, tá tentando fugir para salvar a vida dele. Porque no mar, esses bichos têm como se proteger. No mar, eles vão entrar embaixo de pedra, eles vão se enraizar em plantas e tudo mais. E o predador, por ser mais pesado, ele não vai ter essa agilidade toda que ele tem para pegar um crustáceozinho frágil. Bem como esses caras ficam arrumando cobra para pegar passarinho, ficam arrumando. Animais para causar esse impacto, para que as pessoas venham ver. Apesar que quem vê isso é pior do que quem faz. É pior do que quem faz. Eu já estou passando direto, eu já não estou assistindo mais nada disso. Tá? E já estou colocando não gosto para nada disso. Então, o que que está acontecendo? Como está monetizado, as pessoas vão procurar coisas para que você veja três, quatro vezes a mesma coisa, né? Porque cada vez que passa, ele está sendo pago por causa daquilo. filmes sem sequência, esses caras que põem cenas de filme, tá, sem sequência, eu não sei nem como é que eles conseguem colocar os filmes, porque tem direitos autorais. Eu não sei como é que os caras conseguem copiar e não serem baixados. Aquilo tudo tem direito autoral, não pode ficar sendo exibido assim. É incrível. Às vezes a gente faz um karaokê, ó, karaokê, hein? Você usa um instrumento ou você usa um playback para fazer um karaokê, você vai lá e tiram porque é direito autoral, silenciam a tua música que você cantou ali, silenciam aquele vídeo que você fez. E aí me liberam produções originais, né? Que o cara com certeza não tem licença para ficar divulgando. Mas eles liberam. Eles fazem justamente porque é coisa que dá clique. Outra coisa, né? Esses canais que os caras inventaram de ser repórteres e que não são nada, não entendem nhaca de reportagem nenhuma, e ficam dando informações atravessadas, tá? Coisas que eles acham que é daquele jeito, mas. Não tem nenhuma resposta. O cara, ao invés de ir estudar aquilo que ele está se propondo a divulgar, ele simplesmente vai lá e fala: ah, você viu, é assim, ah, o que está acontecendo? Só para meter o pau num governo daqui ou num governo de lá. Só para criar uma celeuma, criar uma polêmica a respeito disso. Nas minhas últimas lives que eu entrei, eu já cortei o barato. Porque ainda tem gente querendo conversar sobre eleição. Ainda vem gente perguntando, não, mas e a eleição? E eu já deixo bem claro para todo mundo, logo de cara, quando entra assim, tá? Eu não vou silenciar ninguém, não. Vai falar e vai ficar sem resposta, né? Porque logo no começo, logo que eu começo a live, logo no começo dela, tá lá. Eleição já foi, não tem mais nada a falar sobre isso. Nós vamos conversar a respeito disso a partir de 100 dias de governo, para ver como é que está. E aí você pode me perguntar aqui que eu te falo. Mas venha com informação correta, não me venha com lero, lero, nem vem cá que eu também quero, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem muita gente aqui na torcida para que o governo Lula dê errado. Lógico que tem. Desculpe. Principalmente os que perderam, né? Os que perderam estão doidos para que dê tudo errado. Para que a casa caia na cabeça do Lulinha. Tá? Mas nada melhor do que esperar para ver o que vai acontecer. Tá? E tem aquele bando que está esperando o outro voltar para amarrar ele no poste, né? E fazer ele de Judas, né? Meter vassourada nele, tocar fogo, essas coisas. Enquanto isso, nesse chove e não molha, nós ficamos aqui aguentando nordestino bruto, nós ficamos aguentando o homem do BO, nós ficamos aguentando os patrioco, patrioca e patriota, né, que na realidade não tem mais o que falar, perderam a monetização das páginas, porque o assunto michou, acabou a história, e aí o cara ainda fica tentando relembrar coisas que já não tem mais nada a ver. Mas é bem assim, é bem assim. E muitas outras coisas mais que estão se colocando sem um mínimo de conceito, preceito, tá? Para que as pessoas assistam. Algumas lives são agressivas, algumas lives são de oração, algumas lives são de música, algumas lives são de motivação. Algumas lives têm alguns assuntos do cotidiano, mas continua tudo a mesma coisa. Tudo do mesmo tamanho. Tudo. que não serve para nada e para ninguém. Assim que nem meus podcasts aqui. Eu venho aqui, faço podcast e mando você. Tá. Se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser ouvir, você não ouve. Se você quiser formar a tua opinião, você vem, informa e me dá um pitoco aqui e fala assim: ah, coisa não é bem assim. Né? E tem gente que gosta. Bom, que tem gente que gosta, nós sabemos. Tá cheio. Gente que gosta, tá lotado. Mas, pro bem, tá, de uma comunidade mais sadia, vamos dizer assim, dentro da internet, dentro do bom bate-papo, né? A favor das coisas que valem a pena serem discutidas, serem conversadas, né? Precisa mudar. Precisa mesmo. Agora, depende de nós. Eu acho engraçado o seguinte: o povo tem um medo danado de perder a liberdade. Mas o que é liberdade? Você não confunda aqui, pelo amor de Deus, liberdade e libertinagem. Tá? Liberdade, tá? Você tem. Você pode falar o que você quiser, da forma que você quiser, tudo. Agora, você transformar isso num assunto escroto, libertino, devasso, luxurioso, são outros 500. São outros 500. Não que você não possa, pode, né? Mas há que ter controle. É o que eu estou falando já desde o começo. Então eu sou totalmente favorável ao controle da internet. Eu sou. Eu acho que deve ter. Eu acho que estava muito, muito folgada a vida dos repórteres na televisão. Ah, mas por que, Eduardo? Porque os caras vazavam tudo quanto é lugar. A imprensa tinha notícia que nem o governo sabia. A imprensa tinha informação que nem o governo sabia. E como é que isso vai parar lá? Ora, de uma forma simples, pura, clara, assim, maneirinha. Tá, eu preciso de grana, eu tenho informação. Quanto você me paga pela informação? Ah, eu te dou quinhentinho. Ô, quinhentinho vai salvar o meu dia amanhã. Tá, eu te passo a informação. Vai lá e passa. Parte da informação, o cara vai lá e divulga. Porque vazar, vai vazar. Eu escrevi uma vez um texto a respeito de segredo. Não. Segredo não existe, filho. A partir do momento que você contou alguma coisa para alguém, se uma outra pessoa sabe, já não tem mais segredo. O segredo tá enquanto tá na tua mão, enquanto tá na tua cabeça, então, enquanto só você sabe. A partir do momento que você chegar pra alguém e falar: ah, eu não aguento segurar isso sozinho. Ô, cara, vem cá, deixa eu te contar um negócio, ó, fiquei sabendo disso. Tá assim, assim, assado. Ah, mas por onde? Por tal lugar. Assim. Nossa, cara, isso é feio, hein? Morreu o segredo. Acabou o segredo. Né? Isso vai ser divulgado de uma forma mais veloz do que você imagina, e como telefone sem fio. Você contou aqui pro cara, o cara assimilou parte, mas não assimilou o conteúdo. Ele não vai lá atrás para saber o que que é. Ele simplesmente vai passar para frente daquilo que ele entendeu, né? E aquilo que ele entendeu não é aquilo que você disse, né? E lá na frente isso vai se transformar numa bomba, que pode ser detonada ou desmontada, que é as tais das fake news. Mas é como acontece, uma fake news acontece assim, né? E como o povo brasileiro, esse povo que gosta de levar vantagem em tudo e quer ganhar grana em tudo, porque acha que vai ficar famoso com a notícia, que ele vai aparecer, e olha que ele tem que tomar um tanto de cuidado, porque ele pode ser preso, de repente, se ele divulgar alguma coisa de segurança nacional, ele pode virar um traidor da justiça e ser preso. um traidor do país, por exemplo, de ser preso, né? E ele não está sabendo o risco que ele está correndo. Porque existe essa famigerada ideia que tudo que você faz na internet não acontece nada. A coisa não funciona assim. A coisa não funciona assim, nem na parte pessoal, nem na parte profissional, nem na parte de informação, em nada. Ah, você vai dando notícias, você vai criando notícias, você vai criando fato, tá, em cima de boato daqui, boato dali, e quer sair ileso, quer sair limpinho, né? Sem chance, isso sem chance nenhuma de acontecer. E a hora que o cara é pego, daí o cara fala que a cigana enganou, a cigana me enganou. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha entrado nessa. Eu não tinha feito isso. Eu não tinha falado isso. Tá? Eu não tinha me juntado com aquela turma lá na frente do quartel. Eu não tinha. Ah, eu não tinha. Eu não tinha invadido o Congresso, o TSE. Eu não tinha invadido o STJ. Ah, eu não tinha quebrado tudo. Quer dizer, tudo aquilo que você fez, tá? As justificativas, né? Eram boas para você fazer. Os meios justificam os fins. É. Vai nessa. E agora você vê o tanto de gente presa. Gente que nunca teve nada a ver com isso. Que os caras estavam pagando, porque os caras, todo mundo está ganhando. Não vem falar para mim que tinha nego ali que estava de patriota mesmo, de verde e amarelo. Tá, que não estava recebendo nada, que estava, tá? Você viu os churrascões que eles fizeram lá, os caras com tudo, banheiro químico, tudo limpinho, com barraquinha, com lugar para dormir, tá? Tem que ficar aí, tá, bobão? Você tem que ficar aí, eu vou dormir na minha casa, lógico, no quentinho da minha casa, tá? Mas eu sou o cara que comanda você. Você é a minha massa de manobra, você é o peito de aço do meu tanque, tá? Eles vão atirar em você, não vão atirar em mim. Eles vão jogar gás lacrimogêneo em você, não em mim. Eles vão dar tiro de borracha em você. Eu tô fora, tá? Não quero nem saber. Quem se predispõe a esse tipo de coisa? Tem que aguentar o tranco, mano. Tem que aguentar o tranco. E agora, que Inês é morta, né, vamos aguardar para ver o que que vai sobrar aí entre mortos e feridos, né? Vamos ver o que que vai sobrar entre mortos e feridos dessa turma toda que perdeu esse tempo todo fazendo isso. Eu tô com a situação chata aqui, esse tempo, e chove pra caramba. Nossa, choveu aqui a semana inteira, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse tanto de chuva. Muito bem. Domingão de carnaval. Ai, por falar nisso, como é que tá indo o carnaval aí? Vamos aproveitar e vamos desejar a todos vocês, meus ouvintes, queridos e amados, né? Um ótimo carnaval, um domingão de carnaval, ainda tem amanhã e terça para vocês curtirem, né? E eu espero que esteja sendo feito tudo tranquilamente, em paz, e que vocês possam realmente estar curtindo esse retorno do carnaval, 2 anos depois de tudo ter acontecido. E que seja pelo menos feliz, né, junto dos seus amigos, aquelas pessoas que você quer bem, né? Apesar que, pelo que eu tenho sentido de alguns amigos meus aqui, ninguém tá com esse pique todo para carnaval. Mas que assim seja, tá? Um ótimo final de domingo para você, que Deus abençoe a sua casa, né? O seu carnaval. Que Deus abençoe a sua família. Podcasts de Eduardo Batibuta para você. Mais um.